Bom, se não tem a pergunta, vamos então falar do poder. Na semana que passou, eu falei que nós Italia estudamos as imperfeições. E eu disse que as imperfeições eram aquilo que torna o espírito imperfeito. E nada mais, nada torna o espírito tão imperfeito quanto essa busca do poder. Por quê? Este poder é buscado para satisfazer o egoísmo. Então, buscar o poder, o ser humano busca o poder para nutrir o egoísmo, que é a sua característica primária. Por isso, esta busca do poder, ela é danosa a quem que quer buscar elevação espiritual. Agora, quando eu falo em buscar poder, vocês devem estar imaginando que eu estou falando de cargo. De cargo constituído, ter um cargo que lhe dê poder. Mas não é disso que se trata. O poder que nós estamos falando é diferente. O poder que o ser humano quer ter é aquele que o leve a controlar a situação. Ele quer estar acima dos outros para poder controlar a situação. Para quê? Para que aquilo que ele acha certo, aquilo que ele acha bonito, aquilo que ele acha que tem que acontecer, aconteça. É este poder que a mente humana zela pensamentos para manter. O poder de decidir, o submeter o outro à sua vontade. Este é o poder que, usado pelo espírito, se transforma numa impureza. Por quê? Porque não é expressão do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É expressão do egoísmo. O ser humanizado, a mente humanizada, quer controlar a situação para que aquilo que ele ache sobreponha-se ao que o outro quer. Este é o poder que o ser humano vive o tempo inteiro buscando. O poder de dizer o que está certo, o poder de dizer o que está errado, o poder de dizer qual o lugar certo para as coisas, o poder de determinar o que vai acontecer. Tudo isso com a intenção de proteger o seu bem individual, as suas verdades, os seus conceitos. Agora, isso é o poder. Mas, como eu disse na nossa conversa a respeito da epilitologia, estas questões ligadas ao egoísmo não são politicamente corretas. Então a mente trabalha zelando uma hipocrisia para justificar essa busca do poder. Quais são as hipocrisias que ela se utiliza para isso? Primeiro, os códigos humanos. O código de beleza, o código de moral, o código de ética, o código de não sei o quê, que é diversos itens para que ele possa, a mente possa dizer: não, isso fere o código moral, isso fere o código de ética, você não pode fazer. E quem disse que este código existe? Quem disse que ele é certo? Porque, até porque, repare numa coisa, deste código, você só aceita o que você quer. Ele é um código de tão maleável que é você que determina o que vai seguir e o que não vai. Então ele não é um código público, é o seu código. É o seu instrumento para dominar os outros. O seu instrumento para proteger o seu interesse. Se vocês se submetessem aos códigos que existem no mundo humano, na totalidade, eu até não falaria nada. Vai ver que existe essa verdade, eu não conheço. Mas repare que vocês só aceitam dos códigos aquilo que querem aceitar. Então não é, na verdade, um código, mas sim um instrumento para que você faça, você controle a situação, você leve o outro à submissão, ou seja, a submeter-se ao que você quer. E olha, não existe de culpa. Comer de boca aberta não é feio. Só é feio para quem acha feio. Lembram da história da festa de Nossa Senhora? Quem foi que autorizou bebida? Todos que beberam. Por quê? Porque eles assaram que depoderiam. É a mesma coisa. Essa questão de comer da boca aberta, por exemplo, só é feia para quem acha feio. Se você não ligar para ela, ela não vai ser feia. Então não existe código que você possa dizer, possa usar para poder submeter o outro ao seu desejo. Este é o primeiro, a primeira forma, a primeiro elemento que vocês usam, vocês enquanto humanos, a mente usa, e vocês por aceitarem ela, usam também, para submeter o outro ao seu desejo. O segundo elemento é a padonijação. Ah, não, isso é normal, isso todo mundo faz. Não, não é todo mundo que faz, é só você. Ou só aqueles que assam, isso deve ser feito. Não há uma obrigatoriedade de todos seguirem aquilo. Se houvesse, nós estaríamos de frente a uma verdade absoluta. E verdade absoluta não existe neste planeta. Então, se não há uma verdade absoluta, nada precisa ser feito de um jeito padrão, de um jeito que você ache que tem que ser feito e que você diga todos fazem. Não, não são todos, são só aqueles que acham certo fazer daquele jeito. Mas vocês cobram e criam esses hábitos, essa padonização de uma forma de agir, e ainda dizem que estão fazendo com o espírito de ajudar o outro. Mas isso não é verdade. Na verdade, a intenção é usar essa padonização para poder dizer ao outro o que é certo, o que ele precisa fazer. Ou seja, para assumir o controle, para poder submeter ao outro aquilo que você acha importante que ele faça, mesmo que ele não ache. O terceiro elemento que vocês utilizam, quando eu falo vocês, estou falando da mente. A mente utiliza, e você, quando aceita a mente, também o se utiliza. O terceiro elemento é alguma coisa que nós levaria hora discutindo, mas eu vou falar rapidamente. A questão dos parâmetros de justiça. O que é justo? Sabe, nada neste mundo é justo. Ou, por contrário, tudo neste mundo é justo, inclusive o que você chama de justiça. Repare uma coisa, filhos. Vocês acham que pichincha da terra a quem pichincha, a quem que não tem terra, que é justo fazer lixo? Mas será que é justo mesmo? O Deus enviou o filho dele para este planeta para dar o exemplo. Quanto tempo ele dedicou em reformar a galha? Quanto tempo ele dedicou para lutar contra os professores da lei, no sentido de acabar com eles, ou contra o povo romano que dominava o pobrezinho do judeu? Nenhum. Então, Deus sabe que tem uma exutícia, tem a oportunidade de mandar o filho dele. E assim mesmo, não vai se preocupar com isso? Além do mais, exutícia existe neste planeta há 7.000 anos que é cometido. É só vocês verem os livros de história. Será que em 7.000 anos Deus nunca teve condição de acabar com aquela exutícia? Se não acabou, é porque a exutícia não é tão injusta assim, né? mas vocês continuam criando parâmetros de justo para coisas que acontecem e usando esses parâmetros para dominar a vontade do outro. Não, o justo agora é você fazer isso. Sabe, este é o intento de se ter códigos, de se ter justiças, parâmetros de justiça, e de se fazer nomartijação de coisas, tornar coisas normais, que precisam ser feitas. É dominar o outro. É poder de determinar o que o outro tem que fazer. Será que vocês não reparam que quando fazem isso, estão agredindo algo que Deus deu dentro do que vocês acham? O livre-arbítrio? É a questão do comando, do poder, da subordinação do outro. Fica muito mais claro o fato dele ser uma impureza, justamente quando nós avalia isso. Avalia que quem age querendo controlar o outro, usando desses artifícios para controlar os outros, está castando o livre-arbítrio do outro. Aquilo que vocês tanto defendem para vocês, vocês saem correndo para retirar do outro, para que ele possa fazer o que você quer. Desculpa se eu estou falando alguma mentira, se eu estou falando algo que não é real. Não é assim que o ser humano faz. Ele é puro e inocente. Ele só pensa em ajudar os outros. O que ele quer é manter uma boa convivência. Vocês ainda acreditam nisso? Acho que não, né? Acho que já deu para reparar que a intenção que está por dentro é muito diferente do discurso que está por fora. E se já deu, está na hora de vocês parar de compactuar com isso que a mente fala. Sabe, quando ela propor que você cobre do outro, que siga os padrões que existem, que siga os códigos que existem, que asa dentro da justiça que vocês conhecem, diga: olha, eu não vou cair nessa não. Não vou entrar nessa não. Porque se eu entrar, eu vou me sujar. Eu vou me manter em pulo. Porque, mento, você só está falando isso para poder dominar o outro. É só isso. Como eu venho dizendo, libertar-se das impurezas não é mudar o que você pensa, não é você achar certo o que o outro faz. É só você não acreditar naquilo que a mente cria. E não acreditar nos códigos, não acreditar nos padrões, não acreditar, nas padronizações, não acreditar nas justiças. Não por nada não, mas porque você sabe que aquilo é só uma jogada da mente para assumir o controle, para submeter o outro. E porque você sabe uma coisa muito interessante, que poucos esquecem. Quem assume, quem luta para ter o poder, ou seja, vive ensinando aos outros o que é certo, ele é considerado o justo, aquele que cumpre as normas, ou seja, ele é considerado um sábio. Mas vocês esquecem que o Cristo ensinou que o primeiro no reino da terra será o último no reino do céu. É só isso que vai acontecer a vocês. Aquele que assar, que a mente está certa e que precisa mesmo dominar o outro, precisa ensinar o outro que ele tem que fazer, que isso é importante de ser feito. Esse, quando chegar no céu, terá um monte de gente para ensinar a ele o que é certo. Para mostrar códigos de leis, para dizer o que é justo que ele faz. Porque afinal de contas, como ensinou o Cristo, pelo mesmo valor que você usar para julgar, você será julgado. Este é o a impureza relativa ao poder que o ser humanizado vive. Acreditar nos padrões de justiça, nos códigos humanos e nas padronizações que são criadas. Se alguém tiver alguma pergunta,
boa noite a todos. Adolfo Garcia colocou uma pergunta. Deixar as normatizações e padrões criados pelo homem, ainda que sejam para manipular a conduta das outras pessoas e impor a sua vontade, não seria retornar à normalização da força?
Você está dizendo isso. Você está dizendo que o mais forte vai vencer. Não sou eu. Mas leia de novo, que tem uma coisa que eu quero falar.
Deixar as normatizações e padrões criados pelo homem, ainda que sejam para manipular a conduta das outras pessoas e impor a sua vontade.
Ainda que seja, ainda que seja, seria uma condicionalidade. E aí, por ela, nós teríamos que acreditar que existe outra condição. E não existe. Toda padronização, toda codificação tem apenas um objetivo: mudar o comportamento do outro. Mudar para o quê? Para o que você acha certo. Eu vou dar um exemplo, moço. Uma moça foi levar um presente para um indiano que estava hospedado na casa de um mestre. Ele agradeceu, pegou o presente e foi para o quarto. Passou um tempinho, a moça disse para ele: acho que você não gostou do meu presente, né? Ele: gostei sim, por quê? Você está achando que eu não gostei? Ah, porque você nem abriu ele. Ou seja, uma norma de etiqueta, epixijabi ele, para dizer que gotou. Sabe o que o indiano respondeu? No meu país, a etiqueta é não abrir na frente. Esse é que é o problema. Vocês querem dominar o mundo, criando normas para eles. Como se alguma norma fosse capaz de acabar com os únicos mandamentos que o Cristo deixou. Cristo disse: consente-se, completamente em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é amor pelo outro, dizer ao outro que ele tem que fazer, mesmo que ele não queira fazer aquilo. Isso é amor. Você mesmo, vamos dizer assim, dizem que a expressão desse amor é dar ao outro o que você quer para si. Se você quer fazer aquilo de um jeito, a expressão desse amor é deixar ele fazer do jeito que ele quer, porque você quer fazer do jeito que você quer. Paulo já disse: toda a lei que o pecado. O errado só vai existir quando você criar um certo. Enquanto você não criar um certo, aquilo que você quisite não pode ser taxado de errado. Então, moço, é simples assim. A coisa é muito mais profunda do que simplesmente deixar o outro fazer o que ele quer. E com relação a vencer pela força, isso é você que está dizendo. Você está me dizendo que vai acontecer lixo. Eu não sei se vai. Não tenho bola de quintal para adivinhar.
Ainda Adolfo Garcia, por que a mente humana busca o poder? E a ausência de códigos de conduta ensejaria o exercício do próprio código?
Não, ensejaria a prática do amor. Só isso. Você amalia a todos. E amalia a Deus acima do que você acha certo. Primeiro detalhe. Por que a mente que esses códigos? Porque a mente ou personalidade humana é a prova do espírito. Se ele não criar este código, não criar essas normalidades, não criar esses parâmetros de justiça, o espírito não tem prova. E se não tiver prova, para que vai encarnar? Então a prova é justamente a forma de proceder da mente. E aí o espírito, que é você, recebendo esta informação, diz: olha, esta informação que você está dizendo está certo, mas se eu seguir o que você diz, eu não vou estar amando o meu próximo. E o Cristo diz que eu tenho que amar. Eu confio mais no Cristo que em você, mento. Este é o problema. Esta é a função. É por lixo que a mento é desse jeito. Ela precisa ser desse jeito. Porque senão não há aprovação do Espírito.
João Fig. Sendo o Espírito o brilho da lâmpada, a poeira é o egoísmo do Espírito ou o seu saber?
Olha, a poeira é o egoísmo. Mas este egoísmo é uma poeira que está no fundo. A expressão, ou seja, o que você vê da poeira, é exatamente o que nós estamos conversando. As impurezas do espírito. Sabe, aceitar a mente, aceitar o que a mente fala, no sentido de dominar o outro, achar justo, achar que tem que fazer, é uma impureza. É uma sujeira que está na lâmpada. Vocês querem se libertar do egoísmo? Impossível. Porque se você para se libertar, acha que quer se libertar. E aí você vai defender o se libertar, virou egoísta. Então, se você não pode acabar com o egoísmo, você tem que acabar com as suas impurezas, para um dia você estar livre de todas elas e aí poder deixar de ser egoísta. Ficou claro?
Lipautio. Como utilizar do poder que nos é outorgado sem sermos dominados por ele?
Não se deixando dominar por ele. Vamos dizer assim. Você está num lugar, tem uma pessoa que está fazendo uma coisa. Aí lhe vem na mente assim, não, aquilo que ela está fazendo não é justo. Opa, peraí, acendeu uma luz para eu, justiça? Quem sou eu para determinar a justiça se existe uma justiça perfeita, que é o próprio Deus? Então, eu já sei que eu não estou, que se eu disser que aquilo é injusto, eu estou querendo ocupar o lugar de Deus. O pecado original, né? Que a cobra diz, vocês querem ser como Deus, dizendo o que é bom e o que é mal. Então eu não vou aceitar isso. E aí você consegue não vibrar dentro daquela mesma coisa. Com isso, a mente perde força. E aí ela, vamos dizer assim, de uma próxima vez, ela não vai usar lixo contra você. Agora, se você se entregar, ou seja, se você continuar sempre achando que aquilo é injusto, toda vez a mente vai lhe mandá-la aquilo e vai dizer, e agora, o que que você vai dizer? Você vai dizer que é injusto. Lembre-se que o Espírito da Verdade diz que o Espírito, quando encarnado, tem o livre-arbítrio entre o bem e o mal. Se você achar mal, você está se prendendo ao aumento, está se prendendo à humanidade. Salve, moço da Basília.
Adolfo Garcia. Então, o que é justo ou injusto, só cabe a Deus julgar. Deve o homem, então, ficar apático sobre o que ele acha justo ou injusto?
Moço, deixa eu fazer uma... falar duas coisas com você. Primeiro, Deus é justo? Não. Deus não é justo. Deus é a justiça. É diferente. Ser justo é aplicar um código de normas. Deus não aplica código de norma. Ele é a própria norma. Só é ele que determina o que é a justiça, não o que é justo. E quando você se arvola o direito de dizer o que é justo, você está roubando o poder, o que é inerente a Deus. Que o nome que se dá a isso, este roubar o que é inerente a Deus, é pecado original. No livro da Gênesis, Deus diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento, ou seja, não saiba de nada. E aí, a cobra oferece o fruto da árvore do conhecimento, a cobra é achuamento, é o ser humano, oferece o fruto da árvore do conhecimento e a mulher diz, não, Deus disse que nós não podemos comer eixo. Aí ele diz, que senão nós vamos morrer. E aí a cobra diz, que morrer o quê? Deus não quer que vocês comam isso, porque quando vocês comerem isso, terão seus olhos abertos e serão capazes de distinguir o bem e o mal. E aí a mulher diz, como é bom ter este poder. E aí como? Essa é a origem, vamos dizer assim, do que você chama Sansala ou roda de encarnação. É aí que começa, por isso se chama pecado original. É aí que começa todo o seu processo encarnatório para se livrar. Deus diz, não saiba. E aí você diz, eu quero saber. E aí você cria normas e códigos para poder defender o seu saber. O egoísmo, o problema do egoísmo é exatamente este. É uma defesa do fruto da árvore do conhecimento que você comeu. E comeu por quê? Porque achou bom ter aquele conhecimento e com isso ter o poder que é só de Deus, dizer o que é bom, o que é mal. Ficou claro isso? Desculpa, eu não sei se você já esteve com nós outras vezes, eu não lembro, mas de nosso trabalho é exatamente este, é estudar no mundo humano aquilo que não pertence ao mundo espiritual. Nenhum espírito se arvola em julgar o outro, se arvola em dizer o que é certo ou errado. Mesmo o chocoísta, quando vão chocoer, eles não vão lá dizendo, ah, você não presta, você é safado, você é isso, e eu vou lhe ajudar porque eu sou bonzinho. Sabe, você não vê André Luiz dizer, olha, você não presta, eu vim aqui para lhe orientar. Não, ele só vai estudar as coisas, ele não julga os outros. E tudo, e este poder é justamente para você julgar o outro. Desculpa, julgar não, né? Porque julgar você poderia dizer sim ou não, certo ou errado. Este poder que você quer é só para dizer que estão errados. Sempre. Você sempre quer usar o poder para provar que você está certo. É assim que você usa os códigos. Você cita-os para os outros, ensinando o que eles devem fazer, e não perguntando se o que você acha que deve fazer está certo ou não. Então ele não pode ser um ato de amor. O problema, moço, é que muita coisa é esquecida. Muito ensinamento é enquecido, é jogado no lixo, para poder satisfazer essas normas, para você ter alguma questão de controle. Quem já frequentou um centro espírita, com certeza já viu um cartazinho falando da distribuição de cestas básicas para o outro. Isso é certo, né? E onde fica a história do não desça a mão de leita ver o que a esquerda está fazendo? Sabe, não é não desça o outro ver, é não desça você mesmo saber o que você está fazendo. A mão de leita vê o que a esquerda está fazendo. E a primeira coisa que faz é se anunciar o que se faz. Então, tem certos ensinamentos que mostram bem claramente a hipocrisia. Não, eu faço isso para poder ajudar os pobres coitados que não têm o que comer. Mentira, faz isso para ganhar sua elevação. Faz isso porque acha certo fazer e com isso vai ganhar. E com essa, como se fala, com essa hipocrisia, nós não compactua.
Janaína Araújo, o que significa realmente quando Jesus dizia para nos arrependermos? Ou seria João Evangelista?
Não, que isso também fala em arrependimento. O que ele fala para você se arrepender é exatamente isso. Até hoje eu compactuei com o achamento. Agora não quero mais. Não vou mais. Só isso. Outra coisa, moça. Nossa Senhora e Fátima e todos a Palichão pede a conversão. Mas a conversão que ela pede é para Deus, não é para a Igreja Católica não, viu? E os católicos dizem que ela quer que todo mundo seja católico. Esse é o problema. O problema é que se usa as coisas espirituais para poder assumir o controle das coisas materiais. Deixa eu falar uma coisa. A Fia Chave muito bem disso. Observe todas as normas que te pulam para a sua vida. A ciência, a psicologia, a medicina, a isso, aquilo. Se você fizer tudo que mandam você fazer, sabe o que vai faltar? Tempo. Não tem como você conseguir fazer tudo que a ciência manda você fazer. Mas ela continua inventando cada dia mais coisa para você fazer. Para quê? Para poder ter um controle sobre você. Você está errado. Aí amanhã depois você morre. Morre na hora que tem que morrer. Não morre porque ficou doente. E aí vem a medicina e diz: não disse? Eu disse que se ele não fizesse aquilo. Olha, esse aqui já teve fato. Há de 7 anos atrás. Continuou fumando. O dia que ele morrer, vão dizer, eu não disse que ele ia morrer se continuasse fumando. Pode ser daqui a 30 anos, mas vai jogar a culpa nisso. Pra quê? Ah, e quem vai dizer isso? Os que não fumam. Porque os que fumam não vão falar isso. E pra quê que ele vai dizer isso? Pra poder evitar que o outro fume. Ah, porque ele não gosta que se fuma. Compreende isso? Amento, vamos dizer assim, Amento trabalha tudo isso só para poder ter o controle da coisa. Essa questão do controle da vida, do suposto e imaginário controle, porque quanto mais controla, mais sai do controle. Né, Fia? A Fia uma vez pediu para eu ajudar ela, porque vinha uma moça nova para ficar na casa dela, que ela não conhecia. Aí ela disse assim: Joaquim, você me ajuda a servir a moxa? Eu digo, ajudo. Aí eu trouxe ela um dia antes. A Fia, mas Joaquim, eu disse, você não queria servir? Eu dei mais um dia para você servir. E ela sabia que estava tudo controlado, chetinho, para quando a moça chegasse, já saber o que fazer, o que não fazer. Você não tem controle nenhum de nada. Mas vivem criando regras para poder imaginar que estão controlando. Como diz o Espírito da Verdade, pobre ser humano, que o simples sopro de Deus acaba com vocês. Se não tem mais pergunta, eu queria que você respondesse se não tem, que aí nós passa para outro assunto. Preciso adiantar, porque não vai ter semana que vem, né? Nem na outra.
Janaína Araújo, quando eu crio uma regra que vai me beneficiar e eu sei disso? E quando isso?
Primeiro que não é você que cria, é a mento. Como lidar com isso? É a mento que cria. Como você lida com isso? Dizendo, minha mente criou essa regra, eu não vou me prender a ela. Na hora que a minha mente sabe entrar em ebulição, para dizer, olha, ele não pôs aonde tinha que colocar, eu vou dizer para minha mente, mento, se você quiser bigar, biga. Eu não vou insistir para que aquilo esteja no lugar que você quer estar. É sempre observar o que a mente está falando, observar o que a mente está dizendo e não compactuar com o que ela afirma. Só isso. Mais uma vez, moça, e as pessoas que ouviram a conversa da semana que passou, reparem que eu não falei em atos. Eu não falei em você não brigar com o outro. Eu não falei em você, sabe, dizer, não criticar o outro. Eu não falei nada disso. Porque tudo isso é ação. Quem faz é a mente, não é você. Eu falei em você não aceitar a imposição da mente que diz que você é obrigado a ensinar ao outro o que é justo, certo fazer por códigos ou no, por código de norma ou porque é normal fazer. Ficou claro?
Janaína, mas e quando eu agir de acordo com a minha regra para eu mesma ganhar? Como me libertar? Digo pela dor na consciência que me dá.
Agir pela chão? Não foi você que agiu, foi a mente. Quando você compactuar com a mente, tem um detalhe muito importante. Você não vai nem ter ideia de que está compactuando com a mente. Você vai achar que você está fazendo. Aí a mente vai aproveitar, porque ela quer fazer, e transformou o fato de você se libertar dela numa obrigação. Aí é hora de você se libertar dela de novo e dizer, mento, se eu não fiz, não fiz, faço da outra vez. Venha para mim que o meu jugo é leve. E você continua colocando obrigações. É o sistema humano de vida. Você mentalmente não tem que se libertar, ou seja, você não tem que mudar, você não tem que deixar de viver código de norma, você não tem que deixar de mentalmente, racionalmente buscar, deixar de buscar o poder. Não tem. Você pode fazer ou não fazer. Então não transforme todas essas coisas que eu venho falando de como libertar-se de impureza como obrigação. Porque senão você vai fazer para ter o poder. E aí você vai cobrar que o outro não fez.
Adolfo Garcia, na palestra de Belo Horizonte, o que você diz que alguns pensamentos da mente podem ser induzidos por espíritos superiores ou inferiores? Se for uma regra induzida por espíritos superiores, não deveríamos segui-la?
Eu não disse que pode. Todo pensamento é dado pelos espíritos fora da carne. Pelo menos é isso que o Espírito da Verdade fala. Ele fala assim, como mento, de ordinário, o seu pensamento lhe é dado por um espírito de fora. E aí o Cadeco faz exatamente essa pergunta. Mas como separar o que é um espírito bom e o que é um mal? E o Espírito da Verdade diz, como você nunca vai saber, é preferível que você nem se preocupe com isso. Moço, o que seria um pensamento dado por um espírito de luz, um espírito puro, fia? O que seria um pensamento dado por por um espírito de luz, um espírito puro. Para você, o que seria? Aquele que tiver aquele pensamento que estiver submetido aos seus códigos de normas, às suas utixas, à sua normalidade, à sua normatização. Se o espírito suzeliche para você sair pelada na rua, você ia dizer que esse era um espírito brincalhão. Então veja, mocho, você quer julgar que espírito está lhe dando um pensamento. Mas para julgar, você usa o código que não deve usar. Compreende o problema? O problema de você separar qualquer coisa de bem ou de mal é que você é uma inteligência secundária. Não é uma inteligência primária e muito menos a inteligência suprema do universo para ter a capacidade de discernimento para saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Então, e queixa essa questão, porque o espírito bom apenas, e isso está no livro do espírito, lhe enxufla a viver de acordo com os ensinamentos. Ele não lhe orienta como o que você deve fazer. Lhe enxufla. Você vai escolher se você quer agir não fisicamente, de tal ou de tal jeito, mocho. Nenhum espírito vai lhe dizer: neste momento você precisa ajudar aquele pobre coitado, porque aquele pobre coitado está passando fome. Aliás, se disser, não xiga, porque esse espírito é humanizado. Porque no livro dos espíritos se diz o seguinte: para o espírito, tanto faz a riqueza ou a pobreza, ou seja, a abastança ou a carência, o que ele quer é a prova dele. Então tem espírito que pede para passar fome, para poder ter a prova dele. Se um espírito diz para você acabar com a fome dos outros, esse espírito ainda é humano. Não conhece a realidade do universo. Então, esqueça de julgar se foi um espírito bom ou foi um mal, porque você, para fazer esse julgamento, vai usar o seu código de normas. O que você achar que é bom e certo, vai ser lhe dado por um espírito de luz. O que você acha que é errado, vai ser dado por um espírito zombeteiro. Você acabou de julgar do mesmo jeito, com o jeito que o Cristo diz para não fazer.
Rocope. Todos os pensamentos são dados por espíritos, tanto espíritos externos quanto ao espírito ligado ao ego, e nós não temos como diferenciar?
Não há espírito ligado ao ego que dê pensamento. Todo espírito, todo pensamento vem de fora para dentro. E quando eu falo lhe é dado por espírito, eu também não estou querendo dizer que o espírito que está perto de você decide o que vai lhe dizer. É toda uma cadeia que começa na causa primária de todas as coisas. Então o espírito que está lhe dando este ou aquele pensamento pode até estar imaginando que ele quer lhe dar aquele pensamento. Mas ele também é subordinado a Deus. Então ele só vai fazer o que Deus mandar ele fazer. É isso que fala o Cadeco quando diz que vocês ficam imaginando que os espíritos vão vir como uma valinha mágica para lhe fazer acontecer, e aí eles vêm sem você ver, lhe induz a fazer o que tem que fazer, e você continua com o seu livre-arbítrio, ou seja, continua sendo que você que escolheu o que fazer.
João Figg, então o espírito só saberá se fez o bem ou o mal quando desencarnar?
Aliás, ele só vai saber qualquer coisa dessa vida depois que desencarnar. Porque tudo que você souber nessa vida é um processo mental. Então não foi feito por você, foi feito pela mente. Se você chegar à conclusão que você fez certo, quem chegou a essa conclusão foi a mente. E este certo está subordinado a um código de leis e vai ser usado para que você tenha o poder sobre os outros. Não tem como fugir. O mocho da floresta já cegou essa conclusão. Né, chifia? Olha aquele cabeludão. Ah, cotou? Filho, quem quiser fazer a pergunta, a última pergunta, porque já são 9 horas, nós vai pra lá, não é isso? Se alguém quiser fazer. Antes disso, eu só dizer uma coisa. Como eu disse, desta vez nós não vai seguir, vamos dizer assim, um calendário fixo, toda quarta-feira, nós vai estar aqui, exatamente para começar a falar com essa história de regras, de normas. Então, na semana que vem, nós não vai estar aqui, porque na de terça nós vai no São Carlos, não é isso? Nós vai lá no, na casa do mocho do São Carlos, porque ele convidou nós vai lá. Claro que, como eu já disse, eu não vou de transizir da minha verdade. Mas ele convidou, nós vai lá, né? Vamos ver no que dá. E na outra carta nós vai voltar. Ah, então nós não vai estar aqui também na outra cata. Talvez dia 5 de setembro. 5 não, 5 é o que você vai pra praia.
Então essa quarta que não vai ter.
É 5. Ah, então vamos de Gexeto. Fala, fia. Quarta-feira agora, qual é? Fala aí.
Então, quarta-feira próxima, 29. Nós não teremos, não abriremos a sala. A quarta seguinte é dia 5 de setembro. Também não abriremos, que nós não estaremos aqui em Rio das Pedras. É dia 12 de setembro. Será provavelmente a próxima sala ainda a conferir. Ok?
E o tema Xelá viciou. Ser viciado é uma impureza. Cotado dos que pitam, dos que bebem, né? Não vão pro reino do céu.
E Glauco, não existe livre-arbítrio, então. Não fazemos nada, apenas no papel de observar.
Existe livre-arbítrio. Aliás, o Epíleto tem 2. Ele tem o livre-arbítrio de escolher o gênero da pova antes da encarnação. E durante a encarnação, ele tem o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, de escolher se vai acreditar na mente ou não. Quando ele não acredita na mente, ele optou pelo bem. Porque ao não compactuar com o que a mente diz, ele libertou-se do pecado original, vomitou a maçã. Se você foi expulso do paraíso porque comeu a maçã, você só volta para lá vomitando ela. E o vomitar ela é não cheio. Não sei. Quem sabe é Deus. Na hora que você atingir lixo, você está amando a Deus acima do que você acredita que é certo, que é justo e que é normal ser feito. Com isso abriu mão do poder.
João Figg, mas a reação humana não depende da reação espiritual?
Sim, a reação humana depende da reação espiritual. Só que a reação espiritual não é conhecida pela razão. Então você, de qualquer jeito, não vai saber. Porque se o espírito, você, o espírito, lá no mundo espiritual onde você está espiritando, conseguiu vencer aquela prova, a sua mente jamais vai saber que você venceu. Então você, humano, não vai saber que venceu. Se souber, esqueça, porque quem está sabendo é a mente, não é você.
Rocope. Então, o ego tem a sua programação e esta será cumprida à risca. Ao espírito só resta escolher acreditar ou não que a prova é a realidade.
Perfeito. E eu, moço, só tem um problema. Vamos dizer que você é um espírito, e você é, e você escolheu passar por determinadas provas. Escolheu porque você, espírito, tem o livre-arbítrio que Deus lhe deu para você escolher esta ou aquela prova. Vamos dizer que Deus naquele dia estava bonzinho e não lhe deu aquela prova que você escolheu. De quem é a culpa de você não ter evoluído? De Deus? Sim, sei lá, de Deus. Porque ele não lhe deu o que você escolheu e que você pichijava. Olha que Deus chafado. Na questão, quando se fala da programação da escolha das provas, no livro do Espírito, é dito assim, então, Deus não impõe provas. E o Espírito da Verdade diz, não, Deus não impõe provas a nenhum espírito. Deixando para ele a decisão do que fazer, Deus dá a ele a responsabilidade. Só que chega aqui, vocês querem fugir da responsabilidade. Então, é exatamente isso que você falou. O espírito, antes da encarnação, tem o livre-arbítrio de organizar o gênero de provas. Depois que encarnou, ele tem que responder a essa questão. E a hipótese a essa questão é sempre a escolha entre o bem e o mal. Entre viver o código humano de leis ou dizer, Deus sabe.
João Figg, se eu tiver uma reação de raiva, não significa que o espírito reagiu egoisticamente a um acontecimento?
Moço, eu só posso lhe dizer de acordo com a última conversa. Pode ser, pode não ser. Você nunca vai saber. Agora, quem reagiu foi o ser humano, não o espírito. Aquele momento foi o ser humano. Então, filho, vocês fiquem na paz do Deus. E, como eu digo sempre, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser que não tenha dado tempo de ser respondida, é só de mandar por mensagem aqui para este, a FIA lê, eu respondo e aí eles botam para vocês. Tá certo? Que vocês fiquem na paz do Deus e nós te encontro, então, neste dia aí que a FIA falou.
Só para relembrar, provavelmente será nosso próximo encontro aqui na sala, dia 12 de setembro, ainda a confirmar. Boa noite a todos os queridos amigos. Marco, obrigada pela ajuda. Galego, Um abraço para você e para esse Rio de Janeiro. Um grande abraço para todos os amigos.
Irmão, cuidado com o show! Você vai ferver os miolos. A FIA está dizendo que limão no show mansa.
Aparecendo gente nova, né?
O meu Piracicaba entrou hoje.